Este é o Fora da Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Neste episódio vamos falar novamente sobre os 6 primeiros meses de mandato de Donald Trump, mas agora na perspectiva interna dos Estados Unidos. A extrema-direita no poder vem agravando as desigualdades económicas, vem destruindo a estrutura do Estado, vem perseguindo e militarizando a repressão contra os imigrantes, mas não está sozinha. Há um movimento de resistência que cresce e vamos falar sobre ele também neste episódio, sobre como é que as pessoas respondem aos milhões na rua ao autoritarismo de Donald Trump. Pedro, no episódio anterior falávamos de que é a primeira vez que temos um neofascista à cabeça do governo mais poderoso do mundo e a realizar um genocídio. Estas três coisas que devemos ter sempre presentes quando de manhã ouvimos um noticiário da rádio ou lemos as notícias na internet, é neste mundo que estamos. Quando olhamos para isto e olhamos para o que se está a passar nos Estados Unidos, este neofascismo tem muitas continuidades, muitas diferenças com o fascismo histórico, com o fascismo dos anos 30. É verdade que este também corrói as liberdades, corrói o funcionamento do Estado liberal, do Estado democrático, mas e que também tem no centro do seu discurso uma ideia racista, uma ideia nacionalista e de masculinidade que vem sempre permeando as expressões do autoritarismo de direito ao longo do tempo. Mas também há diferenças, por exemplo, nestas novas expressões do neofascismo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, o peso e a importância que tem a violência organizada, a violência paramilitar, o peso das milícias, é completamente diferente. Esse aspecto é bastante secundário neste novo fascismo, e ele não tem, ao contrário do fascismo histórico, uma pretensão socialista, uma pretensão minimamente igualitária. Hoje é uma proposta inteiramente ultraliberal, que procura privatizar tudo o que não está privatizado, perseguir as organizações sindicais e a organização dos trabalhadores e, portanto, a ideia de que há um bem-estar social que faz parte das preocupações deste poder não está presente, ao contrário de antigamente, na proposta política. E depois, o inimigo não são outros nacionalismos concorrentes, mas sim o imigrante. O imigrante cumpre esse papel essencial da mobilização da violência e da mobilização das políticas. É o fator explicativo de toda a injustiça da sociedade. A culpa, o culpado da injustiça, da falta de casa, da falta de serviços públicos, da falta de emprego, seja do que for, são os imigrantes que, no fim de contas, são aqueles que vêm fugindo da aplicação das políticas liberais nos países subdesenvolvidos, seja as políticas da guerra, sejam as políticas do Fundo Monetário Internacional, que condenaram tantos países ao subdesenvolvimento. O traço comum destes novos fascismos é que, perante o caos efetivamente existente, que é o caos climático que ameaça a humanidade e que produz todos os meses milhares de mortos pelos 5 continentes, esse caos climático, bom, é negado e toda a extrema-direita está do lado do problema e não quer pensar em qualquer resposta climática. Há uma outra diferença grande, é que nos anos 30 a resposta ao fascismo era dada por um movimento operário potente, forte, organizado, com partidos de esquerda muito massivos, e hoje também a esquerda está mais tem menos influência social, está mais acantonada, e esse processo ainda não parou de se acentuar nos últimos 30 anos. Então devemos olhar para essas dificuldades, perceber o que é que elas nos ensinam, e no caso dos Estados Unidos há sinais de esperança, e depois na parte final do programa iremos a eles. Mas talvez um pouco para trás, esta extrema-direita que hoje governa os Estados Unidos, o que é que tu vês de continuidades do seu percurso histórico nestes primeiros 6 meses do mandato?
Bom, em relação a isso eu tirei aqui algumas notas porque acho que é importante divulgá-las ou recordá-las. Há uma escritora canadiana, de todos nós conhecemos, provavelmente, Naomi Klein, que tem seguido com muita atenção a evolução política nos Estados Unidos das últimas décadas e, sobretudo, com Trump. O seu último livro de 2023, A Trip into the Mirror World, é um livro muito importante nesta perspectiva. Ela fala de uma sociedade norte-americana cada vez mais fraturada, uma polarização onde a máquina mediática e política fomenta e continua a fomentar uma profunda divisão na sociedade americana. Aliás, até se falava na iminência de uma guerra civil, ou de uma pré-guerra civil, lembramos disso, não é? Nos Estados Unidos. Portanto, uma profunda transformação do sistema político norte-americano e uma espécie de divisão racial entre democratas e republicanos. Portanto, neste contexto, os mídia vão assumir uma função fundamental. Na década de 80, começam a assumir claras opções ideológicas. Em 1996 surge a Fox News, que é uma espécie de canal oficial do trumpismo, hoje em dia. Há uma segmentação política da paisagem mediática e as pessoas, a população dele, começam a optar por fontes de informação segundo as suas próprias opiniões. Portanto, há uma espécie de balcanização da opinião pública. Depois surge a emergência dos digitais, a Google, a Apple, o Facebook, a atual Meta, a Amazon, a Microsoft, que vão industrializar esta fragmentação mediática. Portanto, em poucos anos, estas grandes companhias digitais vão dominar a economia mundial, são das principais empresas a nível mundial, vão desenvolver eficazes e viciantes redes sociais e tornam-se verdadeiras máquinas de polarização, portanto, com o aumento do ódio pelo campo oposto. Portanto, também é uma forma de separar águas e de fomentar ou de acentuar a fratura que já existia na sociedade. As fake news, neste aspecto, tornam-se um carburante eficaz. Um recente estudo do Instituto Institute of Technology indica que 70%, que as fake news têm 70% mais hipóteses de serem partilhadas que as informações verificadas, não é? E no âmbito desta dinâmica e com o surgimento do fenómeno do trumpismo, há um movimento, o QAnon, não é? Que é criado em 2017, um ano após a eleição de Trump, um movimento conspiracionista, não é? Em que Donald Trump conduz uma guerra secreta contra uma suposta criminosa rede de pedofilia à qual estariam ligados as elites democratas, Hollywood e a finança internacional, que agora voltou a ganhar um novo alento, digamos assim, com a questão do Epstein, não é? No fundo, a conclusão de diversos especialistas em relação a esta fratura referem-se à emergência de uma espécie de neotribalismo em que cada campo desenvolve a sua própria realidade. Portanto, num sistema em que os desacordos não se relacionam com a interpretação dos factos, mas com a própria natureza da realidade, e é neste terreno que prospera, que emerge e prospera a estratégia de Donald Trump. Portanto, de alguma forma, Trump encarna a lógica das redes sociais ao transformar cada debate político em guerra de identidades. É esta a conclusão a que se chegam nestas abordagens, a este novo mundo, digamos assim, que está a surgir. Portanto, em redor de Trump foi construído, como sabemos, uma tribo digital, uma verdadeira tribo digital, que é o Make America Great Again, que se distingue também pelos seus códigos, por uma linguagem própria, pelos símbolos, como o famoso boné vermelho com o Make America Great Again escrito. Uma situação em que as emoções são dirigidas para indivíduos claramente e inimigos claramente identificados e em que as convicções políticas são indissociáveis da pertença a um grupo. Uma lógica circular em que eu sei que tenho razão porque o meu grupo diz que eu tenho razão. Portanto, é esta a lógica que se instaurou. Uma dinâmica tribal, repito, que atinge o paradoxo com o ataque ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Por fim, a vitória de Trump em 2024 assinala uma nova viragem, portanto, a nova eleição de Trump em 2024 assinalará uma nova viragem no mecanismo de polarização que se estende à escala mundial, redes sociais, inteligência artificial, fragmentação mediática, vão criar as condições para uma crescente divisão das sociedades à escala global. Os debates políticos transformam-se em guerras identitárias, e a experiência que vive vinda dos Estados Unidos surge como um inquietante laboratório sobre o qual se poderá, sobre o que poderá ser, digamos assim, uma nova norma democrática. Um mundo onde o diálogo cede lugar ao confronto permanente entre realidades paralelas. Portanto, este admirável mundo novo que está a ser criado também e que tem origem nos Estados Unidos através de todos estes fenómenos mediáticos, digamos assim, é o admirável mundo novo que nos confrontamos hoje em dia, e é um admirável mundo novo que se estendeu à escala global.
Falaste do assalto ao Capitólio. O assalto ao Capitólio é um dos momentos de exploração dos limites da legalidade, evidentemente, é um crime, uma violação da lei norte-americana e da lisura de um processo eleitoral. Mas um dos primeiros atos deste novo mandato foi precisamente a amnistia desse golpe, ou dessa tentativa de golpe, desse assalto, a amnistia pela parte do novo presidente. Exatamente. Ou do presidente regressado. E essa é uma característica permanente deste segundo mandato, que é o desafio e a exploração dos limites da legalidade, daí também grandes conflitos que têm havido com o sistema judicial e, em particular, com o Tribunal Constitucional, porque a questão da legitimidade e da legalidade de uma série de decretos que foram emanados pelo Presidente da República nestes primeiros 6 meses tem sido, digamos, a linha de confronto pela qual se organiza uma grande parte da resistência. Ou seja, as pessoas recorrem ao sistema judicial, há medidas que são embargadas, há medidas que são travadas, e todo o governo está sempre sob a suspeita de estar a ir além daquilo que a Constituição norte-americana permite ou que a lei permite. E uma das prioridades que Trump teve logo de início foi o ataque às resistências que tinha encontrado no primeiro mandato para impor uma parte da sua política, nomeadamente no quadro da autonomia da administração pública. E daí o choque, e o ataque que foi feito às estruturas do Estado, sejam eles as universidades, sejam a administração, sejam os próprios serviços administrativos, que muitas vezes deixaram sem acesso a apoio essencial em saúde, ou os serviços de energia, departamentos inteiros do Estado norte-americano que nos últimos meses deixaram de funcionar por força de intervenções que foram feitas e depois contestadas e até revertidas por decisão judicial. Então há aqui um primeiro elemento de instabilidade neste poder, que é o seu confronto com os limites da lei e essa disputa permanente que se faz com o sistema judicial pelo meio. Isso muitas vezes coloca o confronto político a dominar, digamos assim, a agenda política deste novo poder, a dominar as decisões de governo, mais do que as suas consequências propriamente. O exemplo maior é a questão da imigração e a forma como a perseguição aos imigrantes tem estado a pôr em causa o funcionamento de setores inteiros da economia, nomeadamente na agricultura. Tem havido, inclusivamente, protestos e intervenções de empresários e até de grupos capitalistas importantes e de grande dimensão que vêm contestar as medidas do governo. Porque precisam desesperadamente de mão de obra, e portanto essa lógica da necessidade
acontece cá também, não é?
Que também acontece cá, mas a necessidade política de mobilizar a opinião pública, de radicalizar o confronto político, de fazer a perseguição aos imigrantes para os poder transformar na figura no culpado da crise, essa necessidade sobrepõe-se aos próprios interesses de uma parte do capital, e acho que vamos ver em breve cá em Portugal também coisas semelhantes a acontecer.
Como aconteceu em Múrcia.
Como acontece em Múrcia e como acontecerá em Portugal se as medidas do governo forem para a frente numa série de setores onde há necessidades de mão de obra que não são supridas de outro modo. Mas é interessante ver que esse conflito já está muito à vista, ou seja, uma parte da elite norte-americana a virar-se contra a própria estas medidas do poder. Há um segundo aspecto que eu acho que é muito importante, que é a forma, as consequências que tem para a própria base eleitoral do Trump e para aquela base mais desestruturada que procurou no Trump uma forma de protesto contra as políticas neoliberais de abandono e de degradação e de empobrecimento. Há uma parte dessa base social que se está já a confrontar com a grande lei que foi anunciada pelo Trump, que é esta Big Beautiful Bill, a lindíssima e enorme lei que, do governo Trump, que foi lançada em junho e que tem...
4 de julho, precisamente, no...
Exatamente, no dia da Independência. E que tem consequências desastrosas para a parte de baixo da pirâmide social, não é?
Exatamente.
Queres avançar sobre esse tópico?
Bem, eu creio que esta lei baseia-se naquele mito, que aliás foi muito propagado por Friedrich Hayek, não é? Creio que é um dos discípulos desta corrente, em que o mercado livre, sem intervenção do Estado, é indissociável da liberdade no seu sentido mais amplo, não é? Portanto, menos Estado, cada vez menos Estado, e mercado livre sem qualquer controle, não é? E acho que esta lei é um pouco a exemplificação disso. Antes, ainda no início do século, o Anatole France, que era um escritor francês, dizia que uma lei, que a lei, referindo-se às leis no sentido genérico, a lei, numa forte demonstração de igualdade, proíbe aos ricos como aos pobres dormir sob as pontes, mendigar nas ruas e roubar pão. Portanto, no fundo, uma lei pode ser encarada como uma lei universal, mas na prática nunca funciona assim. E esta BBB, esta Big Beautiful Bill Act, é um exemplo disso. Eu tenho aqui alguns dados. Por exemplo, em 2022, 20% da população dos Estados Unidos garantia um rendimento médio anual de cerca de 16 mil dólares, sem impostos, contra 500 mil dólares para os 5% mais ricos. 4 em cada 10 adultos têm dívidas relativas a cuidados médicos, incluindo dentistas, em particular os negros, os hispânicos e, sobretudo, as mulheres. Em termos de classe dominante, 76% dos milionários são brancos, com 67% de homens. 2/3 consideram que os direitos e liberdades recuaram nos últimos 10 anos e que se vão agravar com a designada BBB. E o discurso livre, o free speech, a liberdade de informar, de polemizar e de divulgar, está em risco. Portanto, isto são as percepções que uma parte da população americana tem, não é? Depois há o problema das armas, que é outro grande. Houve um estudo recente que diz que 81 milhões de americanos possuem 400 milhões de armas nos Estados Unidos. Portanto, num país com cerca de 330 milhões de habitantes, há mais armas a circular do que habitantes, o que é absolutamente impossível. E sabemos que o lobby das armas é um lobby poderosíssimo nos Estados Unidos. Portanto, e nesta Golden Age, como Trump gosta de chamar a esta nova fase da América, verifica-se uma viragem na concentração de poderes do presidente, limites do direito de voto, o corte brutal, como tu referiste, no Medicaid, 11,8 milhões de pessoas vão ficar sem apoio na saúde, segundo esta lei. Este corte também afeta sobretudo 35% dos afro-americanos, 31% dos hispânicos, 17% dos asiáticos, 40% dos americanos índios, dos ameríndios e do Alasca, e 26% de outras raças e etnias, e apenas 16% dos americanos brancos. Por seu turno, os cortes verificam-se também, e prevêem-se também cortes nos cupões da comida, as famosas food stamps, que auxiliam 3,2 milhões de norte-americanos. Para votar, vai ser obrigatório fazer prova do nome que se tem, ou seja, um documento válido com fotografia, e calcula-se 34,5 milhões de norte-americanos adultos não têm um documento válido para votar. Portanto, isto são tudo medidas que estão a ser previstas nesta BBB e que vão originar uma profunda convulsão social, ou alteração social. Em relação à agenda de imigração que tu falaste, esta lei prevê a contratação de mais agentes de imigração e de alfândega, prevê um fundo de 10 mil milhões de dólares para subsídios para estados federados que colaborem com ações federais de fiscalização e deportação, mais 46 mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México, para a finalização do muro da fronteira com o México, mais 45 mil milhões mais 46 mil milhões o primeiro, mais 45 mil milhões para centros de detenção de imigrantes ilegais, como o famoso Alligator Alcatraz, que agora foi criado na Flórida. Portanto, isto são tudo medidas que podemos considerar medidas profundamente repressivas, não é? Portanto, reverter a nacionalidade, a ameaça de deportação, a astronómica dívida norte-americana avaliada em 36 trilhões de dólares, praticamente impagável, poderá trazer um pesadelo ainda maior de uma estagflação, como alguns economistas têm alertado. Vai ficar mais caro recorrer aos tribunais federais para contestar qualquer ordem executiva do Presidente, como tu já referiste. A decisão do Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça também destinada a limitar os poderes dos juízes federais. E, por fim, a emergência, não é, e o reforço dos poderes de três figuras fundamentais nesta. Primeiro, o Sr. Russell Vogt, desempenha as funções de secretário do Tesouro e que foi um dos autores do Projeto 2025, o ideólogo do Make America Great Again e fundador do ultraconservador Center for New America, com funções governamentais. O segundo senhor, Stephen Miller, um dos homens da máxima confiança de Trump, defensor do nacionalismo e da supremacia branca, fundador do site American First Legal, entidade jurídica conservadora de interesse público, que visa ajudar quem contesta as políticas de inclusão, de diversidade e de integração de imigrantes. E muitos dos membros da direção desta associação, digamos, pertencem ao atual executivo da Casa Branca. E por fim, também já falaste do vice-presidente J.D. Vance, que sabe que Trump não pode ficar eternamente no poder, partilha os mesmos ideais destes ideólogos, acusa a imigração nos Estados Unidos de ser responsável pela grande dívida do país e fazendo lembrar outras acusações que aconteceram noutros períodos históricos na Europa durante o século XX. Neste aspecto, Trump parece uma figura algo maniatada por uma agenda ambiciosa de extrema-direita e de supremacia branca americana que parece ultrapassá-lo completamente e cuja origem e cuja ideologia provém de outros setores que o rodeiam na Casa Branca.
Ele esteve sempre comprometido com essa agenda também, não é? Mas são os seus diletos filhos, mais provavelmente.
Sim, e provavelmente com mais capacidade teórica e de consumar e de teorizar, não é? E de teorizar estas ideias, não é? Sim. Não parece que Trump tenha essa capacidade.
Sim, eles vêm, muitos desses quadros trazem consigo a doutrina histórica da extrema-direita americana e do neoconservadorismo em termos internos. Se nos recordarmos, na sequência do 11 de setembro, a resposta do Patriotic Act, uhum, e, portanto, todas as restrições às liberdades individuais, à circulação, à expressão política, à manifestação, todo esse cardápio de medidas restritivas das liberdades já era um plano muito detalhado, dá uns anos esta parte, nestas correntes ligadas ao neoconservadorismo que esteve em torno de George W. Bush e depois do partido, e que vieram a ser hegemónicas no Partido Republicano ao longo dos anos. E que agora estão muito acentuadas, mas que são versões radicalizadas dessa trajetória.
Exatamente.
E a segurança interna foi sempre o seu grande argumento. E continua a ser, quando nós agora vemos a maneira como foi aplicado a reforma do Estado, a reforma da eficiência do Estado através de Elon Musk. Como a política de imigração, elas vêm sempre adornadas, digamos assim, com os argumentos da segurança nacional e da segurança de Estado, da segurança interna. Os cortes que foram feitos na administração pública, que levaram a 50 mil despedimentos na administração pública, nos vários serviços centrais da administração pública, comandados por este serviço, por esta brigada que foi instalada com uma missão de devastar as partes importantes da administração pública com uma agenda política, porque essa agenda foi essencialmente política, eram as estruturas da resposta climática, são as universidades, são os sistemas de apoio tecnológico e de execução do apoio e da assistência médica. Portanto, toda essa agência, todo esse desmantelamento foi direcionado a aspectos particulares e a divisões particulares da administração pública, 50 mil despedimentos, muitos foram reintegrados depois por ordem judicial,
Exato.
mas o facto é que, segundo os cálculos que têm vindo a público, são cortes que são custos para o Estado norte-americano na ordem dos 135 mil milhões, quando se contam as indenizações aos funcionários despedidos, os custos com a sua recontratação, quando é caso disso, e as quebras de produtividade que resultam do desmantelamento, porque grande parte destes serviços acabam por ter que ser compensados por contratações a privados, por prestadores de serviços
Isso.
privados, porque eles são serviços essenciais e que rapidamente se percebe que não podem ser dispensados e depois de estarem desmantelados, isso significa custo adicional. Portanto, a par disto, a par dessas alterações, o Elon Musk, em conjugação com estes setores da administração, eliminaram a obrigação da negociação coletiva nas entidades federais para 700 mil trabalhadores, mais uma vez invocando o estado de exceção e a segurança nacional, porque são setores onde supostamente se cumprem funções essenciais, que não podem estar em causa, que não podem estar sujeitas às oscilações que uma greve ou que um plenário ou que uma perturbação da normalidade laboral implica. E, portanto, a resposta anti-greve e anti-laboral deste governo foi alterar as regras da negociação coletiva, abrangendo 700 mil trabalhadores da administração pública. E, portanto, é introduzir elementos autoritários no funcionamento do Estado, desmantelar partes inteiras do Estado, abrir assim novos segmentos para o negócio do privado. E a única razão, que é curioso, que levou a que este processo estagnasse de algum modo, ou pelo menos entrasse em crise, foi a saída do Elon Musk, mas que, curiosamente, não tem nada a ver com isto, porque o balanço deste processo até agora, da parte da estrutura do governo, era excelente. Não havia nenhum conflito em torno da sua execução, por muitos problemas que ele pudesse estar a criar e criou.
Em nenhuma medida terá sido revertida, entretanto, o processo,
Exatamente.
não é?
A grande divergência, aparentemente, entre Elon Musk e Donald Trump estava à volta dos cortes na despesa pública não terem ido tão longe como o
Se
Elon Musk
ambicionava,
desejava e o
ambicionava.
aumento e a borda fiscal aos mais ricos não ser tão grande como teria sido prometido. E, portanto, esse foi isso e provavelmente um choque de egos bastante insuflados pode ter sido o que esteve na origem da saída do Elon Musk do governo antes de ter cumprido os 130 dias de mandato que tinha para executar estas malfeitorias. A Segurança Nacional também foi o argumento para a política de perseguição aos imigrantes, que consistiu essencialmente numa enorme operação militar que percorreu o país com intervenções arbitrárias de rua, policiais, que executaram rusgas contra a população com base em critérios raciais, exclusivamente, e portanto o que tivemos foi gente que por ser negra ou que por ser latina ou por aparentar características de não nacional norte-americano foi abordada, reprimida, detida de modo prolongado, levada para calabouços sem acesso à alimentação suficiente. E, por fim, muitas vezes deportada até para países estrangeiros. Houve um acordo, um protocolo que foi feito entre os Estados Unidos e El Salvador. O El Salvador é um regime, é uma espécie também de protetorado norte-americano, que tem um governo fantoche pró-Trump, e que veio a servir para ser uma espécie de novo Guantánamo da política de imigração de Donald Trump. Foi para lá que foram encaminhados muitos refugiados, muitos
Imigrantes.
imigrantes, separados das suas famílias, separados dos seus filhos, muitos deles legais até, que foram erradamente e ilegalmente deportados, venezuelanos e de outros países latino-americanos, mexicanos também. E, portanto, há aqui uma espécie de guerra civil não declarada, ou declarada na realidade, contra uma parte da população, que é a população migrante, a população hispânica, que vem sendo acusada de estar a abusar do acolhimento dos Estados Unidos. Ora, se há um retrato do que possa ser uma política anti-americana, no sentido de profundamente contraditória com a natureza dos Estados Unidos como país, como um país que foi sempre um país de grande de imigração, aberto a essa imigração, com regras especialmente favoráveis para o acolhimento dessas populações, é esta política de Donald Trump. Ela teve resistências grandes, inclusivamente da parte de alguns dos responsáveis políticos de estados onde estas intervenções foram feitas. O governador da Califórnia e a presidente da Câmara de Los Angeles, por exemplo, pronunciaram-se diretamente contra estas operações que estavam a ser feitas. Mas há uma função, como foi dito de início, há uma função ideológica deste processo, que é o de constituir uma militarização das relações sociais nos Estados Unidos, banalizar o recurso ao exército para impor a ordem pública, e, portanto, trivializar o estado de exceção. E assim como tínhamos no episódio anterior falado acerca do papel que tem a corrida aos armamentos e a pressão para o aumento do gasto militar como um dos elementos essenciais para impor um estado de exceção permanente na ordem internacional e, portanto, favorecer o autoritarismo como regra, aqui também a questão da imigração e da perseguição aos imigrantes tem a mesma função, que é uma função disciplinadora do conjunto da sociedade. E, portanto, há essa dinâmica que tem como símbolo maior como símbolo maior a perseguição aos ativistas pró-palestinianos, que é a regra imposta por Donald Trump de deportação dos estudantes legais com bolsa, com licença para estudar, matriculados nas instituições de ensino norte-americanas que participaram nos movimentos de solidariedade com a Palestina. Esses estudantes estrangeiros são objeto de expulsão imediata. Houve vários que foram expulsos com essa alegação. E, portanto, há aqui claramente uma mobilização política, com uma agenda autoritária, militarizada, da repressão à boleia da agenda pró-israelita e anti-imigrante.
Exatamente. Pois, talvez seja conveniente então neste âmbito falar continuando com a famosa BBB, falar do que é que está previsto para o orçamento da defesa e para o novo armamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos durante muito tempo tiveram uma lógica isolacionista, não é? Sobretudo a partir de meados do século XIX, com a doutrina Monroe. Nós ocupamos o nosso quintal das Américas e vocês, europeus, ocupem-se do vosso quintal na Europa e depois na Ásia. Por exemplo, o Congresso de Berlim, 1878, que referimos aqui quando falámos da Sérvia, os Estados Unidos não têm qualquer intervenção. É quando a Rússia, a monarquia dual austro-húngara, a Alemanha reunificada, decidem legitimar uma série de Estados-nações, atendendo ao recuo do Império Otomano, não é? Os Estados Unidos não intervêm. Eles começam por intervir, como sabemos, na Primeira Guerra Mundial, e vão se tornando aquilo que alguns autores decidem chamar como uma espécie de imperialismo da virtude, que é assim que os norte-americanos gostam de se identificar. Em oposição ao imperialismo da maldade, aos impérios da maldade, eles consideram-se um imperialismo da virtude e todas as suas intervenções são virtuosas, de alguma forma, não é? Sabemos que não é bem assim, mas isso está consubstanciado, essa nova forma de intervencionismo à escala global está, de alguma forma, expressa no novo orçamento para a defesa, em que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o orçamento para a defesa vai ultrapassar os 999 mil milhões de dólares. Creio que se irá tornar, então, vai ultrapassar o bilhão de dólares norte-americanos, o que é uma quantia absolutamente esmagadora e que provavelmente continuará a ser duas ou três vezes o orçamento do segundo país do mundo que gasta mais em orçamentos militares, que é a China. Os Estados Unidos há muito tempo que desenvolvem um projeto chamado Golden Dome, e é um projeto que o Trump quer retomar, destinado a proteger os Estados Unidos de ataques nucleares. Nos últimos 60 anos, os Estados Unidos gastaram mais de 350 mil milhões de dólares em esforços para desenvolver uma defesa contra mísseis balísticos, não é? Mas não está demonstrado que isto seja eficaz. É também uma fatia deste orçamento para a defesa está prevista para este setor. A BBB, a Big Beautiful Bill, também prevê milhares de milhões de dólares para navios de guerra, para a artilharia, para munições sofisticadas e para a construção de uma nova geração de aviões de guerra que o Trump já anunciou, os famosos F-74. As verbas também serão dirigidas para alguns destacados membros do Congresso que têm posições importantes em diversos Estados Federados e que poderão beneficiar politicamente destas decisões. Em oposição, a BBB prevê cortes nos subsídios para os veteranos de guerra, em particular para as centenas de milhares que sofrem de problemas físicos e psíquicos na sequência das invasões do Afeganistão e do Iraque. Portanto, prevêem-se cortes para estes veteranos e, como tu disseste, vai ter um impacto negativo no meio da população. Por outro lado, neste aspecto, as chamadas Big Five, a Lockheed Martin, a RTX, a Boeing, a General Dynamics e a Northrop Grumman produzem e vão continuar a produzir a maioria dos grandes sistemas de armamento, como submarinos, mísseis balísticos, tanques, aviões de combate e sistemas de defesa antimíssil. Mas estão a sentir, digamos assim, a concorrência de diversas empresas tecnológicas emergentes, como a Palantir, Anduril e a SpaceX, de Musk, que já têm contratos com a administração para veículos não pilotados, drones, sistemas de comunicações avançados e sistemas anti-drones. Portanto, de acordo com alguns analistas que analisaram este novo orçamento do norte-americano, prevê-se uma acesa disputa entre as Big Fives e estas novas empresas emergentes para a obtenção da maior fatia do orçamento, não é? Que ainda não está propriamente decidido. Não é? Por outro lado, um dos responsáveis da Palantir, desta empresa das novas tecnologias, o senhor chamado Alex Karp, escreveu recentemente um livro intitulado The Technological Republic, Hard Power, Soft Belief and the Future of the West, e o Futuro do Oeste, que sugere um novo e moderno projeto de Manhattan, um projeto que sabemos que o projeto Manhattan foi um projeto que deu origem à bomba nuclear norte-americana, para o desenvolvimento de aplicações militares através de inteligência artificial. Portanto, já estamos neste campo. Assim, estes tecno-otimistas, não é, destas empresas fundamentalmente sediadas em Silicon Valley, parecem obcecados, todos eles, na preparação de uma guerra com a China, segundo eles dizem, e que, segundo um deles, chamado Palm Luckey, que tem 32 anos e é fundador de da empresa de tecnologia militar Anduril, diz que acontecerá esta guerra com a China, já à perspectiva, para 2027. Portanto, este grupo está a investir muito tempo e muito dinheiro na tentativa de influenciar, ou este lobby, se quisermos, de influenciar a futura política externa e militar dos Estados Unidos. Portanto, o confronto entre as Big Five e os chamados tech leaders poderá ter graves consequências no futuro da economia e da política externa norte-americana, ainda de acordo com os especialistas, para além de importantes montantes disponibilizados para o orçamento do país. Assim, e concluindo, os Estados Unidos podem assistir a uma substituição do militarismo económico liderado pelas Big Five por um outro com supremacia das devastadoras novas empresas tecnológicas de ponta, colocando em risco, ou podendo colocar em risco definitivo, a democracia e a qualidade de vida da maioria da população. É o que se conclui. Para concluir, e não deixa de ser sintomático, diversos executivos destas Big Techs, por exemplo, os líderes da OpenAI, da Meta, da Palantir, etc., alguns destes executivos já se tornaram oficiais superiores do exército dos Estados Unidos. Já foram incorporados nas Forças Armadas norte-americanas, não é? O que dá a entender uma fusão cada vez maior, digamos, entre tecnologia, segurança e poder político. Portanto, com os big techs a aproximarem-se cada vez mais do setor militar. Portanto, esta é a recente evolução do projeto armamentista, digamos assim, de defesa dos Estados Unidos, que este BBB, que este novo orçamento prevê e quer consumar.
São novas dinâmicas dentro do complexo militar industrial, que sempre foi muito poderoso e muito influente no poder político nos Estados Unidos, sim, tanto com governos republicanos como com governos democratas.
Mas está a ganhar novas dimensões.
Está a ganhar novas dimensões, sobretudo graças à entrada destes setores que tu mencionaste, tanto aqueles que são diretamente ligados à extrema-direita, é o caso da Palantir, das empresas das novas tecnologias, das inteligências artificiais, dos drones, dos elementos não pilotados, etc. Mas também, também as outras que vêm do tempo que vêm do complexo militar industrial tradicional e as tecnológicas e as redes sociais. É bom lembrar Mark Zuckerberg, Elon Musk e outros eram apoiantes e financiadores dos democratas até há muito pouco tempo. Eles apoiaram o Biden e apoiaram candidaturas de democratas.
Devem haver aqui decisões que podem ser transversais.
São decisões, e portanto esses elementos...
As quais os democratas provavelmente não se oporão.
O que não quer dizer que eles não se empenhem, estão empenhados neste momento, na agenda da extrema-direita e em promovê-la pelos seus meios. O que quer dizer com isto é que, e para chegar ao ponto seguinte da nossa conversa, que são as resistências que têm emergido a esta política ao longo dos 6 meses, é que a resistência democrática a esta política, do Partido Democrata a esta política, é praticamente nenhuma. O Partido Democrata está basicamente desaparecido em combate na fase presente.
E agora com o Musk a anunciar um novo partido, mas provavelmente isso não vai...
Sim, mas exatamente, o Musk tem um projeto pessoal, faz parte da sua idiosincrasia, mas o Partido Democrata, depois da derrota de Kamala Harris, o progressismo neoliberal, para definir um pouco qual é a linha política do Partido Democrata norte-americano hoje em dia, não é uma oposição capaz de enfrentar a emergência do neofascismo nos Estados Unidos. E desapareceu do figurino, até porque em grande parte é parte integrante destas dinâmicas. Se nós olharmos para o que aconteceu no genocídio da Palestina debaixo da presidência de Biden, mesmo agora com o ataque ao Irão, as reações dominantes no campo democrata eram: o Irão é uma ameaça nuclear, é preciso aniquilar essa ameaça nuclear. Não houve propriamente uma crítica.
Aliás, até se diz que no tempo de Obama foram expulsos mais imigrantes dos Estados Unidos do que agora.
Mas com menos barulho, não é?
Com menos barulho, com menos visibilidade.
Com menos barulho. Sim, e, portanto, há aqui uma agenda política que é muito mais afirmativa e que instrumentaliza e manipula essas dinâmicas, onde os democratas também as executavam de forma muito violenta, tanto no plano interno como no plano externo. É interessante verificar, eu há pouco não mencionei isso quando falei da perseguição aos imigrantes, mas acho que é um elemento muito importante, que um dos principais focos de resposta política e social de mobilização popular contra Trump veio precisamente destas comunidades especialmente vulneráveis e especialmente atacadas pelo governo, que são os imigrantes. E, portanto, as comunidades de origem mexicana, de origem latina em geral, mobilizaram-se em massa, em enormes manifestações populares que tiveram o apoio da esquerda, e que se tornaram num dos elementos mais importantes da resistência à política do Trump nos últimos tempos. Os outros não foram as únicas mobilizações. Acho que vale a pena mencionar também a iniciativa que decorreu no dia 14 de junho, quando se celebrou os 250 anos do exército norte-americano e, coincidentemente, o aniversário do presidente Donald Trump, e que foi utilizada pelo Trump para fazer uma grande manifestação de apoio.
Sim.
Portanto, ele quis instrumentalizar e aproveitar o aniversário do exército para fazer uma manifestação a seu favor.
No dia 14 de
junho.
De junho, exatamente.
E houve uma contra-manifestação, vamos dizer, cívica, cidadã, que se chamou o dia sem... No King's Day, o dia contra os reis, não a América é uma república. E essa mobilização teve 4 a 6 milhões de participantes em todas as cidades dos Estados Unidos. Aliás, não só nos Estados Unidos, houve em Lisboa também uma pequena concentração de norte-americanos a propósito deste dia. Isto mostra que há uma dinâmica auto-organizada, muito alheia ao Partido Democrata, que o Partido Democrata não só não promove, como não hegemoniza politicamente, mas que se está a formar e que borbulha na sociedade norte-americana de maneira muito transversal. A par destas mobilizações, que foram muito humilhantes para o Trump, porque ocorreram exatamente no dia do aniversário dele, em que ele estava a tentar que fosse um dia de afirmação de força e de glória, as grandes manifestações não foram para ele, foram contra ele. A par disto, tem acontecido um conjunto de iniciativas que se chama a turnê de combate à oligarquia, que foi promovida pelo Bernie Sanders com o Alexandre Ocasio-Cortez. O Bernie Sanders é, como se sabe, um senador do Vermont que é independente, foi eleito nas listas do Partido Democrata. A Alexandre Ocasio-Cortez é uma senadora democrata, congressista, aliás, democrata, congressista ou senadora, agora não tenho presente, do Partido Democrático.
É congressista
do Partido Democrático, mas à esquerda, crítica, e que se tem associado ao Bernie Sanders ao longo do seu percurso político. E eles, os dois, têm protagonizado grandes comícios por todo o território dos Estados Unidos, alguns deles juntando dezenas de milhares de pessoas, e atacando precisamente o plano de Donald Trump como um plano da oligarquia, dos bilionários, para alterar a sociedade norte-americana, para mudar o regime político e para recusar responder aos problemas sociais e ao problema climático a favor de uma agenda de concentração da riqueza. Essa dinâmica que vem à esquerda do Partido Democrático e à margem do Partido Democrático tem tido uma influência enorme. E este ciclo de mobilizações pode criar abrir o espaço para uma alternativa positiva que junte as classes populares em rebeldia contra as medidas neoliberais, mas em torno de um programa real que não seja apenas tudo menos o Trump, não é? Esse tem sido, os democratas têm afirmado a sua política nessa base, é fazemos tudo como os republicanos, mas não queremos o Trump, mas recusamos o Trump. E essa política do centro nos Estados Unidos não tem, só tem reforçado na realidade o campo da extrema-direita. Ora, esta esquerda vem afirmando um discurso alternativo, vem afirmando uma mobilização.
Mas está no Partido Democrata, não é?
Colabora no Partido Democrata, porque o sistema eleitoral norte-americano bipartidário
é muito difícil.
Agora,
um terceiro partido nos Estados Unidos.
A grande novidade dos últimos tempos, que está presente, que a esquerda mundial celebrou e que acompanha com um entusiasmo enorme, é a do candidato democrata, escolhido nas primárias de Nova York, do Partido Democrata, Mamdani, que é um homem da esquerda socialista, um homem do partido do DSA, que é os Democratic Socialists of America, que é uma organização política que mobiliza para participação nas eleições primárias do Partido Democrata, ou seja, que procura disputar a escolha dos candidatos do Partido Democrata nas eleições. Esse partido é um partido à esquerda, é um partido que já existe desde 1982, que juntou correntes socialistas diferentes ao longo do tempo nos Estados Unidos, sobretudo social-democratas de esquerda, vamos dizer assim, mas que se distanciou a partir de 2017 da Internacional Socialista, a partir da avaliação, que também foi feita na Europa por vários dirigentes dessa corrente. Estou a pensar no La Fontaine, na Alemanha, ou no Mélenchon, em França. Nos Estados Unidos, esta corrente separou-se da Internacional Socialista, criticando a deriva neoliberal que a Internacional Socialista sofreu. E desde então ganhou preponderância, ganhou influência e juntou setores diferentes da esquerda radical norte-americana, que é frágil como em termos de organizações políticas, tem uma grande atividade social, tem muita gente envolvida nas suas organizações, associações, etc., mas muito pouca expressão partidária política, fruto deste bipartidarismo. Mas o Mamdani, como eu dizia, é um jovem quadro deste partido, DSA, e foi o escolhido na disputa das eleições primárias do Partido Democrata para o lugar de presidente da Câmara de Nova Iorque. É um muçulmano de origem indiana e fez uma campanha muito inspiradora com 50 mil voluntários que participaram e que venceram o adversário que tinha o apoio do Bill Clinton, do antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, ou seja, a elite económica. Ele teve uma campanha milionária de 24 milhões de dólares. O Mamdani, com muitíssimo menos recursos, derrotou-o através de uma mobilização pela esquerda, que assumiu a disputa e a representação das populações imigrantes. Declarou que o seu projeto é fazer de Nova Iorque uma cidade santuário para os imigrantes, que confronte Donald Trump e as políticas de perseguição do Estado Central.
É de origem africana, não é? Ugandesa, não é? Tenho impressão. Este candidato. Não,
mas eu penso que a família dele originalmente é indiana.
É indiana, pronto, mas está bem. Mas qualquer depois, forma, vem fora dos Estados Unidos.
Vem de fora. Ele nasceu fora dos Estados Unidos.
Nasceu fora dos Estados Unidos.
E entrou nos Estados Unidos como imigrante.
Exatamente. E o Trump já ameaçou expulsá-lo, não é?
Exatamente, já está sob ameaça de expulsão. E portanto, ele veio com esse legado político, muito assumido, sem tibiezas, e enfrentando a questão securitária, defendendo políticas de segurança pública baseadas em técnicos comunitários, psicólogos, com menos apelo ao policiamento e mais apelo à resolução das questões sociais. Juntou população trabalhadora, tanto dos escritórios como das fábricas, mas também muita juventude. E essa campanha porta a porta, que foi muito mais importante do que aqueles patrocínios milionários para se pagar tempo de publicidade televisiva, que é a base das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. Ele, em vez disso, apostou nessa campanha porta a porta.
É uma campanha militante,
digamos. Muito militante. Que muito concentrada nas áreas geográficas onde a população está mais crítica e mais afastada da política do Trump, sem tibiezas no confronto com o discurso anti-imigrante, ele conseguiu ser o mais votado e está hoje a travar esta batalha exatamente no ponto crítico, que é o da agressividade contra a imigração. Essa cultura de violência que vem da extrema-direita a nível internacional e que o Donald Trump interpreta a partir do poder de Estado nos Estados Unidos é a linha de fronteira da disputa. E o Mamdani consegue, com um programa de esquerda, focado nos temas da habitação, focado nos temas do acesso a transporte público, focado na inclusão e no apoio aos mais pobres, no acesso a direitos essenciais, na saúde, na educação, ele consegue criar uma alternativa que disputa a maioria na cidade de Nova Iorque. Vamos ver que evolução é que isso tem, mas acima de tudo o importante aqui, seja na mobilização do No Kings Day, que é uma mobilização transversal, seja nas mobilizações em torno das figuras mais batidas da crítica da área do Partido Democrata, o Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez, seja agora com este novo protagonismo vindo diretamente dos Democratic Socialists of America, que são uma corrente de esquerda muito importante, há um campo que se está a erguer na resistência ao Donald Trump. E ele tem uma base popular de massas nas comunidades imigrantes que se mobilizam contra a repressão organizada. Esse contexto, apesar de toda a violência, apesar de toda esta degradação que a política americana leva a partir da desintegração das próprias instituições e da própria estrutura do Estado e dos mecanismos democráticos que remanescem nos Estados Unidos, é uma esperança e é um foco de esperança, não só para os Estados Unidos como para o mundo e também para o povo de Gaza. O Mamdani é um fervoroso defensor da Palestina, tem um discurso muito claro em defesa dos direitos do povo palestiniano e contra o genocídio, já denunciou o genocídio enquanto tal, E é bom de ver, como nós vimos no programa anterior, que um desenlace, um cessar-fogo duradouro, um acesso à paz e o fim do genocídio na Palestina só pode ser conseguido a partir de uma mobilização internacional que tem uma importância especial nos Estados Unidos, que são quem sustenta o projeto de genocida. Não haveria genocídio na Palestina sem o apoio dos Estados Unidos e, portanto, não o genocídio dificilmente terminará na sua forma atual. Se não houver nos Estados Unidos um movimento que derrota esta política. E o Mamdani, e esse compromisso é muito importante da parte dele, e portanto há aqui um foco de esperança nesta candidatura e nesta disputa eleitoral na cidade de Nova Iorque. E penso
Muito
que
bem.
por hoje vamos ficando por aqui, o programa já vai longo,
Com algum sinal de esperança.
com algum sinal de esperança e com uma interrupção para férias, voltaremos em setembro.
Muito bem.
Boas férias. Para quem estiver.
Fora de Órbita é um podcast do esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.